temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Edson Júnior.
Não faz muito tempo que o Brasil começou a contabilizar as mortes ocorridas por suicídio. Mas os dados mostram que nos últimos 10 anos esse número vem aumentando significativamente. Mas o que leva uma pessoa a cometer o ato extremo de interromper a própria vida? Será que as causas são de natureza individual? Ou a sociedade tem algo a ver com essa prática? Como a família e os amigos podem identificar o comportamento suicida? Qual a melhor maneira de ajudar? Essas e outras questões serão abordadas no programa de hoje. Eu sou Edson Júnior e você está no Palavra de Especialista. Nossa conversa de hoje no Palavra de Especialista é com o Dr. Júlio Pérez, que é psicólogo e doutor em neurociências e comportamento pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Dr. Júlio, um grande abraço e prazer em falar com o senhor aqui na Rádio Câmara.
O prazer é todo meu, Edson.
Dr. Júlio, o suicídio é mesmo um fenômeno de causas individuais? Ou nós podemos dizer que também existem causas de natureza social para esse tipo de ocorrência de pessoas que se autoterminam?
Veja só, o suicídio nunca acontece por uma causa isolada. É sempre multifatorial e é importante sim considerar, inclusive, influências culturais a qual todos nós somos submetidos diariamente. Né? Por exemplo, essa cultura da pressa, do descartável, em que as pessoas aparentemente constroem vínculos com centenas de pessoas e bloqueiam vínculos com outras centenas em poucos minutos, né? Enquanto, na verdade, a força afetiva desses vínculos paradoxalmente enfraquece. E para aquelas pessoas que trazem, por exemplo, um componente genético, um traço depressivo, que tiveram, inclusive, situações traumáticas relacionadas à rejeição, ao sentimento de menos-valia, esses fatores todos podem influenciar algumas pessoas a cometerem o suicídio.
Sim, agora, como é que as pessoas que estão ao redor, que estão próximas a uma pessoa que já tem, digamos, um quadro depressivo ou alguma patologia, alguma nesse sentido, como é que elas, as pessoas ao redor podem identificar o suicídio em potencial e como elas podem convencer essa pessoa a buscar tratamento que muitas vezes a própria pessoa se recusa?
Veja só, algumas mudanças de comportamento abruptas devem ser observadas com cuidado, com bastante atenção, especialmente o isolamento, né? Quando as pessoas ficam mais fechadas no próprio quarto, não querem mais fazer interface com outras pessoas ou participarem de atividades que envolvem grupos sociais, sejam esses grupos religiosos ou uma atividade profissional, familiar, assim por diante. Então, o isolamento é uma característica muito importante para ser observado. Às vezes, o que o indivíduo que tenta cometer o suicídio quer, na verdade, é, assim, é uma bandeira de socorro, é um pedido de socorro em relação à sua necessidade psicológica, afetiva, emocional. Então, às vezes a intenção não é a de morte, e sim de chamar a atenção para que ele possa ser confortado, amparado e assim por diante. No entanto, são muitos os casos que essas pessoas, mesmo sem terem a intenção de morte, acabam morrendo. Porque não medem propriamente as consequências dos próprios atos, por exemplo, em relação à ingestão de vários medicamentos e assim por diante. Esse é um esclarecimento fundamental. Seja o comportamento imbuído da intenção de morte ou não imbuído da intenção de morte, os cuidados deverão ser os mesmos. Que cuidados são esses? Aproximação afetiva, essencialmente. E essa pessoa possa ser ouvida, possa ser amparada em suas necessidades afetivas, e o núcleo familiar é fundamental nesse processo. Há que se chamar a família, há que se chamar os amigos, para então sensibilizar o indivíduo a um tratamento especializado. Muito importante também salientar que uma das dicas da possibilidade iminente de um suicídio é o indivíduo não querer falar a respeito das próprias intenções. Por exemplo, quando você pergunta, mas olha, o que você vai fazer na próxima semana? Ou o que você poderia, por exemplo, estar desenvolvendo como objetivos, metas? A despeito dele ter já traçado o plano relacionado ao suicídio, ele pode, quando tem a intenção de morte fortalecida, não revelar absolutamente qualquer dica a respeito. Então, os familiares, os amigos precisam estar atentos também a essa possibilidade. Quando o indivíduo tenta ocultar as suas estratégias ou seus objetivos, com respostas evasivas, como se não quisesse falar a respeito, é também uma das dicas importantes para quem tem realmente a intenção de morte.
Agora, a questão do fator econômico, a gente sabe que nos países mais desenvolvidos economicamente, a gente tem um índice maior de pessoas que se matam. E isso, a gente sabe que houve um crescimento bastante grande do número de suicídios no Brasil nos últimos 10, 12 anos. Existe alguma relação entre a melhoria da condição econômica de uma classe média ascendente no Brasil e a questão do suicídio? O senhor tem alguma colocação a respeito disso?
Veja só, nos países desenvolvidos, por exemplo, a Suíça, curiosamente a Nova Zelândia também, o índice de suicídio é bastante elevado, porque as pessoas elas podem fecharem, né, as perspectivas de vida, como objetivos, o que fazer, no que eu tenho motivação, porque tudo está muito organizado, tudo está muito certinho no dia a dia, a rotina se estabelece de uma maneira rigorosa, quase que sensibilizando o indivíduo a não fazer mais nada, porque não é preciso, entre aspas, fazer mais alguma coisa. Então, grande parte do suicídio nos países desenvolvidos vem desse isolamento afetivo, né? E também dessa organização extrema que inibe a motivação em relação ao fazer coisas, desenvolver novos objetivos e observar o próprio mérito na produção de alguma coisa e o próprio valor por consequência, né? Não tem um estudo ainda que revele essa relação aqui no Brasil. O número está subindo sensivelmente de suicídios, mas também é importante se dizer que a classificação de mortes por suicídio também é recente no Brasil. Quer dizer, não é uma condição nova, né? O controle que a gente tem é relativamente recente. E por isso também nós podemos considerar esse número cada vez maior de suicídio. Quer dizer, nós estamos abrindo os olhos para essa realidade e controlando melhor o número de mortes decorrentes do suicídio.
Agora, o senhor fala no seu trabalho, tem uma ênfase bastante grande na questão da religiosidade, da espiritualidade. De que maneira o senhor acha que ela pode contribuir, no caso, o pertencimento, essa questão dos valores da espiritualidade? De que maneira o senhor acha que esses valores podem contribuir para evitar o suicídio?
Veja só, a religiosidade pode tanto contribuir para a melhora do indivíduo, para a superação da adversidade, quanto também enfatizar a dor e a ausência de significado ou caos emocional do indivíduo. O que eu estou falando, na prática, significa o seguinte: existe um manejo religioso positivo e que leva o indivíduo a um crescimento, a uma qualidade de vida, à saúde, e a maioria dos estudos mostra que o envolvimento da religiosidade vai por esse caminho, mas também existe o manejo, o que os americanos chamam de coping religioso negativo, que enfatiza o sofrimento. Por exemplo, Deus me abandonou, ou o diabo quer que eu morra. Esse tipo de expressões estão alinhadas ao manejo negativo da religiosidade. No entanto, na maioria dos casos, a religiosidade colabora, sim, com a melhora da qualidade do indivíduo como um fator de proteção, no seguinte sentido: o indivíduo se sente amparado, né? Há um sentido maior para a existência, há um Deus acolhedor, justo, então ele desenvolve mais uma bagagem adicional para lidar com situações difíceis, dolorosas, não se sentindo desamparado ou no mundo caótico com ausência de significados para a existência. Então, nesse sentido, o manejo religioso tem ajudado e protegido muitas pessoas para atitudes negativas e sofrimento, etc. Na minha área de especialização, que é o trauma psicológico, eu observo em grande parte dos meus pacientes que o manejo religioso é favorável à superação de eventos traumáticos. Por exemplo, como perda de entes queridos, a superação de situações dolorosas, como a separação ou a perda de um emprego, ou mesmo um acidente ou uma enfermidade e assim por diante. Na maioria dos casos, os diálogos internos que a religiosidade acaba fomentando se relacionam diretamente com o amparo. Quer dizer, eu não estou sozinho. Existe um sentido maior para o que está acontecendo e eu devo, então, entender qual é o aprendizado dessa situação para que eu possa, assim, superar esse evento doloroso ou traumático.
Nós estamos conversando no Palavra de Especialista de hoje com o Dr. Júlio Pérez, que é psicólogo, doutor em neurociências e comportamento pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. O Palavra de Especialista vai para um rápido intervalo e volta já.
Palavra de Especialista.